Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 147, o nosso último dia na ilha de Okinawa, no Japão.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você
vai? Vai com quem?
Eu vou comigo! Semana passada contei para vocês um pouquinho da Vila Americana, que fica na cidade de Chatan, na ilha de Okinawa, no Japão. E hoje a gente continua por ali, vai ser nosso último dia de podcast falando dessa Ilha do Sul, um lugar tão bonito, né? E eu ainda tava um pouco dividida entre saber se eu tinha gostado mais de Chatan ou de Naha. E aí, nesse último dia, eu acabei tendo só metade do dia para curtir e fui fazer um snorkel num platô muito grande que tem ali na cidade. E é uma coisa muito interessante. Porque pra gente, né, brasileiro, que tá acostumado com praia, areia, montanha e tal, não tem a menor ideia. Pra gente é uma quebra muito grande de paradigma quando a gente chega, né, na beira da praia e, na verdade, é um mar. Existem algumas escadas, como se fosse uma arquibancada mesmo, que vai entrando na água e, a partir dali, tudo já é coral pra você mergulhar, pra você fazer snorkel, pra você curtir a água. Ou seja, não tem areia. É uma área realmente reservada para você curtir, para você contemplar a vida marinha. E eu achei muito interessante isso. Além de ser um calçadão muito bonito, né? São algumas partes que tem essas arquibancadas para entrar na água. E outras partes são um calçadão para pedestres, com áreas cobertas para você sentar, ficar curtindo. Com áreas muito amplas para você fazer caminhada. Se eu não me engano, dá mais ou menos coisa de 5 ou 10 quilômetros esse calçadão. Ele é realmente muito extenso, muito bem arrumado e bem limpinho. E aí eu fui fazer esse snorkel, eu tinha combinado com a minha amiga, né, que eu conheci no dia anterior, lá vendo o pôr do sol, da gente fazer um passeio junto. E acabou não dando certo, porque o passeio atrasou, e aí ia acabar atrasando para eu pegar o meu voo também. Então resolvi ficar ali um pouco mais perto, fui tentar alugar um equipamento para fazer um snorkel e me deparei com uma escola de mergulho. Pois é, na frente, assim, numa dessas entradas para a praia, tinha essa escola de mergulho que eles alugavam tanto equipamento de snorkel quanto equipamento para mergulho de cilindro. E me chamou bastante a atenção isso, porque não é muito normal que você alugue um equipamento de mergulho, atravesse a rua e entre na água. Mas é exatamente o que acontece por lá. E eu fiquei morrendo de vontade de fazer isso, né? Mas eu não podia, porque como eu ia voar no mesmo dia, existe uma restrição que você tem que ficar pelo menos 18 a 24 horas sem mergulhar antes de pegar o avião, por causa de problemas de saúde que essa mudança abrupta de pressão pode trazer para sua vida. Tá vendo? É muito importante estudar e se certificar naquelas coisas que a gente gosta, para a gente ter um pouco mais de segurança na nossa vida. E aí me chamou a atenção esse lance, né, do pessoal alugando os cilindros, atravessando a rua e indo lá mergulhar. Existia um mapa nessa escola de mergulho de tudo que tinha ali na frente, né, de como era esse platô. E o que eu podia ver, para onde eu podia ir, como era a correnteza, um lugar aberto, se passa barco, se não passa barco, né? E foi enorme a minha surpresa em entender que realmente se tratava de um lugar gigantesco. E aí eu peguei o equipamento de snorkel, deixei as minhas coisas lá nessa escola de mergulho, eles tinham armários para alugar, e aí atravessei a rua e fui fazer meu snorkel. E achei muito interessante que a galera que estava indo mergulhar de cilindro simplesmente se trocava e deixava as mochilas ali, naquele calçadão mesmo, naquela calçada, e ia mergulhar. E eles iam embora, gente. Um negócio assim, pra gente brasileiro, inimaginável, né? Você largar todas as suas coisas e sumir, né, dentro do mar, porque quando você mergulha, você não tem nem como ficar de olho ali nas coisas que estão nesse calçadão, né? E esse calçadão ainda era bem alto. Então, não tinha visão nenhuma de dentro do mar para lá. E a galera não tava nem aí. Ia mesmo. Mas eu não posso falar que, em termos de segurança, o Japão é 100%, e a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. Mas eu quero falar do meu snorkel. E aí eu já caí na água mesmo ali, desci umas escadas, coloquei minhas nadadeiras e pulei na água. E fiquei. Tava meio chovendo, meio abrindo o tempo, enfim. A pessoa aqui passou mais ou menos protetor solar e foi fazer um snorkel que durou aproximadamente 3 horas. Eu sei, eu sou uma louca por água, eu amo o mar e a vida marinha lá era muito rica, muito bonita, um lugar bem rasinho assim, sabe? Mas cheio de peixes, cheio de vida, muitos corais, muito, muito lindo mesmo. E acabei me distraindo e também me colocando alguns desafios, do tipo, ah, eu vou daqui até aquele próximo quiosque, que é a hora que eu vi. Eu já tinha ido muito longe, tive que bater um monte de perna para voltar. E voltei toda queimada. Eu fiquei roxa.
Oh, não.
Porque eu peguei um mormaço lascado, né? Que vergonha para uma pessoa que vivia na praia. Desaprendi absolutamente tudo. Mas tudo bem, né? Ficou um bronzeado legal depois. E uma memória bem bonita mesmo. Porque era um lugar muito rico. Muito interessante. E no meio da cidade, assim. Bem legal, olha. Chatã ganhou, então, esse espaço no meu coração. Narra, eu gostei bastante para essa parte de culinária, vida noturna. É um lugar mais animado, assim, mais central, mais culturalmente ligado ao Japão. Chatã, a vida noturna é mais americanizada já, né? Não tem muito o que falar. Mas como cidade para esportes, mergulho, tudo mais, eu gostei bastante. Narra é uma cidade portuária. Chatã já é uma cidade mais natureba, assim, né? Mais legal. É, né? Que bom que a gente pode curtir as duas e não tem que escolher uma só.
Uhul!
Recomendo para se você quiser conhecer e tiver um tempinho, dar uma volta na ilha. Ficaram muitas coisas por fazer, com certeza, assim. E eu indo embora já de coração apertado, mas também um pouco ressabiada. Por quê? Eu falei, né, que o Japão não é 100% de segurança. Nesse lugar que as pessoas deixavam as coisas para ir mergulhar, tinha várias placas que se você tivesse coisa dentro do seu carro, existia o risco de arrombamento, né, do pessoal quebrar seu vidro e roubar suas coisas. No calçadão, tudo que as pessoas deixaram e que eu vi quando eu entrei, eu também vi quando eu saí. Mas enfim, o que me preocupou de verdade, e que é um tema que até no Brasil tá em alta nessas últimas semanas, foi a segurança da mulher. Por quê? Aí no Brasil, porque a gente viu o que aconteceu, né, com a palhaça Julieta, em Presidente Figueiredo, uma cidade maravilhosa que fica no Amazonas, cheia de cachoeira, muita vida e uma situação muito triste apenas pelo fato de ela ser mulher. E a gente não tá imune em nenhum lugar. Não existe um pix para quem é mulher, sabe? Pelo fato de a gente ser mulher, é como se a gente tivesse sempre se defendendo e sempre pertencesse a todos os homens. Então é uma coisa muito maluca. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. E eu tô trazendo isso aqui também porque essa minha amiga que eu conheci no Japão, ela passou por uma situação muito delicada. Uma coisa muito pessoal dela e que eu acho que é importante dividir, não em todos os detalhes, claro, mas como um alerta para as mulheres que escutam esse podcast e para os homens que escutam esse podcast também entenderem até aonde vai a maluquice do ser humano. É, eu sempre fico em hostel, né? Então dá pra saber que existem alguns cuidados a serem tomados. E essa moça que eu conheci, ela ficou num hotel. E num hotel muito bom, por sinal. Ela tava até feliz me contando que tinha escolhido um lugar muito bom pra ficar, que tinha uma vista linda da praia, ela tava num andar alto. Um lugar bem chique, assim, sabe? Bem bonito. Ela me mostrou as fotos de lá e tudo mais. E passou por uma situação muito delicada, num momento em que ela estava saindo do banho e ela viu na sacada do quarto dela uma luz vermelha piscando, assim, uma luzinha, um caninho, sabe? E ela achou muito esquisito e foi lá tentar ver o que que era. Chegou perto do que era. E nisso, esse ponto vermelho saiu, assim, rapidamente. Então, ela se ligou que o vizinho dela, de quarto do hotel, tava com uma câmera filmando o quarto dela. Só que ela já tava hospedada lá há alguns dias. E ela não tem a menor ideia de quanto tempo, né? Há quanto tempo esse vizinho tava por lá. E aí ela ficou desesperada, entrou em choque. Imagina você estar num país totalmente diferente. Foi correndo para a gerência do hotel, já era de noite. A gerente não tava lá. E então a pessoa que atendeu ela foi com ela até o quarto do lado. E um homem abriu a porta e, na maior cara lavada, entregou para ela um celular daquele do jogo da cobrinha. Falou que ele não tinha nada de tecnologia e que ela tava louca. Ai, mulheres! Sempre que alguém fala que você tá louca, acredite, não é você a louca. Nunca, nunca se ofenda com esse comentário, mas sim se arme e fique esperta. E aí ela insistiu com a moça que estava junto com ela para que ela fosse um pouco mais incisiva, né? E chamasse a atenção desse cara e pedisse para ele mostrar o que ele tinha. E disse que a moça foi muito conivente com esse cara e muito bondosa e muito tranquila e não deu uma apertada no cara. Mas ela foi muito insistente, a minha amiga, e depois de um tempo ele falou, eu posso ter uma câmera, e ela tá aqui, e mostrou pra ela a câmera, só que já não tinha mais nada na câmera, tava tudo deletado, e ela ficou muito pé da vida, né, e muito preocupada também, porque onde estavam essas imagens, né? Onde foram parar as imagens? Enfim, o que estava acontecendo, né? Olha que violência, que invasivo, que absurdo. E ela tinha ficado num hotel exatamente para evitar esse tipo de coisa. Bom, no frigir dos ovos, né? O que aconteceu depois é que esse homem deu para essa moça que estava ajudando ela no hotel uma certa quantia de dinheiro que essa moça do hotel fez ela aceitar, porque diz que quando acontece esse tipo de coisa no Japão, é assim que as pessoas resolvem. Tipo, o cara é obrigado a pagar um dinheiro pra ela. E a minha amiga tava meio dormindo, meio nervosa, meio tudo, aceitou o dinheiro. Até que no dia seguinte, a gerente do hotel foi lá. E, inclusive, a minha amiga, pra essa outra moça, ela falou que ela queria prestar queixa na polícia. E a moça não quis envolver a polícia, a moça do hotel não quis envolver a polícia. E essa minha amiga, ela achou muito estranho, né, esse negócio de não envolver a polícia. Mas, de novo, você tá sozinha num país diferente, enfim, né? Você não sabe direito como acontecem as coisas. No dia seguinte, a gerente veio até a minha amiga, perguntou se ela queria prestar queixa na polícia. Ela falou que queria. A minha amiga falou que tinha aceitado esse dinheiro, que ela não queria esse dinheiro, que ela não tinha entendido nada. E aí a gerente explicou que não tinha nada a ver esse dinheiro, né? Aí ela deu o dinheiro de volta para a mulher, porque ela não quis ficar com o dinheiro, deu o dinheiro para a gerente do hotel, falou que era uma loucura tudo que estava acontecendo, enfim, prestou queixa. O cara já tinha ido embora do hotel, ele fez check-out na madrugada, mas a polícia pegou ele no aeroporto, porque assim que ela reportou, o nome dele vai para um sistema lá, e no Japão esse negócio é muito sério, então parece que a pessoa não pode ter, enfim, uma queixa no nome da pessoa, e a vida dela já é bastante atrapalhada em qualquer coisa que você quer fazer pelo país. E aí a polícia encontrou, ele estava no aeroporto, indo embora para não sei aonde era, mas né, Okinawa é uma ilha, enfim. Ele tinha vários equipamentos digitais, mas eles não encontraram nada das coisas dela nesses equipamentos. Enfim, triste, preocupante, porque né, ele pode ter jogado na nuvem, ele pode ter jogado numa dark web, ele pode ter feito qualquer coisa. Tomara que nada disso tenha acontecido, tomara que tenha sido só um episódio isolado, que ele realmente deletou tudo. Mas enfim, fica aqui, né, também o alerta de que as mulheres não estão seguras em nenhum lugar, nem dentro de um quarto de hotel em que você acha que você está tranquila, pacífica e num país que leva as regras muito, muito a sério, né? Um país onde a educação é diferente, onde tudo é levado de forma mais rígida, porém ainda assim acontece. Mulheres, infelizmente, não estamos seguras em nenhum lugar. Estejam sempre espertas, não importa onde, porque a gente de fato não tem tranquilidade apenas pelo fato da gente existir. Foi uma situação muito desagradável, eu dei bastante suporte para ela dentro do que eu consegui, mas eu fiquei sabendo depois também, foi algo que ela me contou, e até com uma certa tristeza, porque ela falou a primeira vez que eu resolvi me dá o luxo de ficar num lugar melhor, né? Porque também é uma viajante que fica em hostel. Acontece esse tipo de coisa e olha o tamanho do problema que isso pode virar. Então não estamos a salvo em nenhum lugar, porém, ainda assim, dentro dos nossos devidos cuidados e daquilo que a gente pode fazer pela gente. Eu ainda ficando em hostel, achei que foi uma parte da viagem muito legal. Okinawa para mim foi incrível, muito maravilhosa, uma ilha que tem tudo culturalmente, parte de esportes, parte de natureza, culinária, pessoas, muito bonito. Fiquei com vontade de voltar e olha que eu não sou muito adepta do voltar e acho que valeu super a pena estar por lá. Hora de ir embora, tanto aqui do podcast quanto de Okinawa, para a gente continuar na próxima semana em busca do Monte Fuji. A gente vai voltar para o território, né, para o Japão continental, se é que é possível falar isso, porque afinal é um arquipélago, né? Mas vamos voltar para a parte central do Japão e vamos buscar o Monte Fuji. Nos encontramos no seu streaming de preferência na próxima semana. Todas as sextas-feiras estamos por aqui, logo de manhã, para você já conseguir curtir seu café da manhã, seu trajeto, até onde quer que você esteja indo. Com o melhor podcast de viagem e que você pode mandar para quem você quiser também. Avaliar no seu streaming de preferência, coloca aí todas as estrelinhas que você acha, entra no Instagram, me dá feedbacks, conversa comigo, eu adoro. E espero que vocês tenham aí um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou.